sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 28 de janeiro. Hoje, aqui na capital americana, o sol a brilhar, mas faz frio, 2 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. Na produção está o Elvan Sangano e na assistência técnica Glenn Von Callio. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Israel e Hezbollah trocam tiros de artilharia. Um soldado da ONU morre. O novo primeiro-ministro grego diz que quer resolver disputa com credores internacionais. Nos primeiros 30 minutos, estamos dedicados à Angola. A queda do preço do petróleo começa a ter impacto e começam a surgir avisos.
A conceituada publicação economista Intelligence Unit considerou que o governo de Angola tem que gerir cuidadosamente os cortes nas despesas públicas.
Vamos falar da nova lei do registro eleitoral. É debatida amanhã no Parlamento. A oposição não gosta.
As questões eleitorais têm que ter da maior transparência possível. Quem ganha tem que ganhar bem, quem perde tem que perder bem.
Vamos também falar daquela revolta numa prisão em Cabinda. Temos uma explicação e temos uma reportagem sobre a educação. Um dirigente em Malanje admite que há professores primários que não sabem nem ler nem escrever. Para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
A Organização das Nações Unidas disse que um dos seus soldados de paz de nacionalidade espanhola foi morto hoje numa troca de tiros entre o exército de Israel e o grupo radical libanês Hezbollah, no sul do Líbano. A ONU pediu máxima contenção para evitar uma escalada semelhante à que levou à guerra de 2006. O governo israelita informou que dois dos seus soldados foram mortos e que outros 7 ficaram feridos em consequência do ataque com foguetes contra o seu território. O Hezbollah disse que o ataque foi uma retaliação a um ataque que acredita ter sido lançado por Israel e que matou 6 membros do grupo e um general iraniano no início deste mês na Síria. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha avisado que o seu país iria responder com força aos ataques com foguetes do Hezbollah.
Uma organização americana, a Freedom House, considera que a perspectiva de um sistema internacional construído com base em ideais democráticos, se encontra ameaçada agora mais do que nunca no último quarto de século. No seu relatório anual, hoje divulgado, a Freedom House refere que o estado da democracia em 2014 foi excepcionalmente sombrio, com a Síria no índice mais baixo de sempre. O grupo registou mais descidas do que ganhos no que diz respeito às liberdades democráticas no mundo. A Freedom House salienta uma exceção, a Tunísia, que em 2014 se tornou no primeiro país árabe a obter o estatuto de livre desde a Guerra Civil no Líbano há 4 décadas atrás.
O novo primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, afirmou que pretende alcançar uma solução justa, viável e mutuamente benéfica com os credores internacionais do seu país. Tsipras disse hoje em Atenas, durante a primeira reunião do seu gabinete, que está disposto a evitar confrontos destrutivos com os credores, mas salientou que a Grécia deixou de obedecer cegamente às exigências da União Europeia. O novo governo grego pretende eliminar uma parte da dívida do país e aligeirar as fortes medidas de austeridade impostas pelos credores em troca de empréstimos no total de 300 mil milhões de dólares.
Legisladores afegãos rejeitaram a maior parte das personalidades nomeadas para integrarem o governo do presidente Ashraf Ghani. O Parlamento rejeitou hoje 10 dos 19 nomeados para cargos ministeriais. Entre os resultados conta-se Sher Karimi, o atual chefe de Estado-Maior do Exército e que tinha sido nomeado para a pasta da Defesa. Por outro lado, várias outras personalidades decidiram retirar-se da lista, elas próprias, depois de questões relacionadas com a dupla nacionalidade.
No Paquistão, o setor militar indicou que os recentes ataques aéreos contra suspeitos militantes na fronteira com o Afeganistão causou 76 mortos. Uma declaração oficial acrescenta que ataques ocorreram ontem, terça-feira, dentro e ao redor da área de Dattakel, no distrito tribal do Waziristão do Norte. De acordo com a declaração, os militares paquistaneses alvejaram 6 esconderijos terroristas, um depósito de munições e 7 viaturas carregadas de explosivos. A mesma declaração sublinha que entre os mortos se encontravam estrangeiros.
Música. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos iniciar a nossa programação de hoje falando da economia angolana. Começam a fazer-se sentir os efeitos da queda dos preços do petróleo, com reduções orçamentais, congelamento na admissão de funcionários públicos e redução nas importações para se poupar as divisas estrangeiras. As linhas aéreas portuguesas restringiram a venda de bilhetes no país e agências internacionais reduzem as perspectivas da economia angolana. Mayra de la Saleta.
As linhas aéreas portuguesas, TAP, disseram que a falta de dólares e as limitações às exportações de capitais obrigaram a companhia a restringir a venda de bilhetes no país às viagens que se realizem com origem em Luanda. Isto significa que um residente em Angola que pretenda comprar um bilhete da TAP que não tenha origem em Luanda não o poderá fazer a partir de Angola. A rádio portuguesa TSF disse hoje que o Sindicato da Construção de Portugal disse que tem centenas de trabalhadores em Angola que não conseguem receber os ordenados e transferir dinheiro para Portugal. E a conceituada publicação Economista Intelligence Unit considerou, entretanto, que o governo de Angola tem que gerir cuidadosamente os cortes nas despesas públicas devido ao risco de repercussões sociais. Num relatório enviado a investidores, aquela publicação diz que congelados salários da função pública é o que chamou de uma estratégia particularmente arriscada, porque tem um impacto direto na população. O documento avisa que o luxuoso estilo de vida da elite do país cria uma grande expectativa entre os angolanos sobre o que o dinheiro do petróleo devia proporcionar. A publicação diz que a moeda nacional, o Kwanza, vai continuar a desvalorizar e que essa desvalorização poderá ser agravada se houver mais quedas no preço do petróleo. A agência de notação financeira Standard & Poor diz ainda que vai atualizar a avaliação da dívida soberana no próximo mês de fevereiro. Outra agência, a Moody's, citada pela agência Lusa, disse que vai rever em baixa a previsão de crescimento de Angola este ano para menos de 5,5%. A Fitch disse, por outro lado, que Angola vai crescer apenas 3% este ano. Em Luanda, a decisão do governo de impor limitações a importações de diversos bens de consumo, incluindo produtos de cesta básica, está a provocar alguma apreensão entre alguns setores. Resta saber se a produção local vai ser suficiente para colmatar essas reduções, que incluem refrigerantes, bebidas como cerveja, óleo alimentar, farinha de milho, farinha de trigo, sal, arroz, açúcar e ovos.
Era a Mayra de la Saleta. O projeto de lei do registro eleitoral vai amanhã à discussão no Parlamento angolano. Os partidos da oposição já declararam que se opõem à cláusula que atribui ao Ministério do Território o direito de cadastramento dos cidadãos. O Venâncio Rodrigues foi ouvi-los.
O chefe da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, disse à Voz da América que o registro eleitoral é da competência da Comissão Nacional Eleitoral, conforme determina a Constituição.
Quem tem que organizar isto é a Comissão Nacional Eleitoral. O governo não pode deixar de potenciar a Comissão Nacional Eleitoral para inconstitucionalmente chamar a si a responsabilidade de fazer o registro eleitoral. Há um registro eleitoral que já foi feito, o registro eleitoral não se faz muitas vezes. Foi feito em 2010. E o que se tem que fazer, e é isso que é oficioso, é a atualização do registro eleitoral. Enfim, esta atualização que tem que ser feita. Mas não pode ser nos termos em que o governo está a propor.
O deputado Raul Danda disse que o registro eleitoral é uma matéria bastante sensível que pode resvalar em perturbações sociais.
A maior parte dos tumultos que ocorrem nos países africanos são tumultos que se devem às matérias eleitorais. Portanto, são matérias muito sensíveis. As questões eleitorais têm que ser da maior transparência possível. Quem ganha tem que ganhar bem, quem perde tem que perder bem. Portanto, tem que ser assim, porque senão há tumultos e os povos não estão dispostos a tolerar uma, duas, três, quatro, cinco vezes de forma indefinida e de forma infinita.
As opiniões do deputado da UNITA foram defendidas também pelo vice-presidente e porta-voz da Casa CEL, do Bernardo Tito, que afirmou que não se pode confiar o registro eleitoral a uma administração do Estado que descreveu como sendo excessivamente partidarizada.
Logo, uma administração que não é isenta, que não é imparcial. Mais do que isso, o artigo 107 da Constituição dispõe, no seu número 1, que os processos eleitorais devem ser desencadeados por órgão eleitoral independente, que no nosso caso é a Comissão Nacional Eleitoral.
Lindo Bernardo Tito disse que o facto de, com base na nova proposta de lei, os partidos políticos não puderem fiscalizar o processo eleitoral denota uma falta de transparência.
Os partidos não entram no processo de fiscalização do registro eleitoral, nem na base de dados do cidadão maior, nem na lista dos cidadãos maior, nem na feitura dos cadernos eleitorais, que é a fase final. Aos partidos é reservado apenas o registro presencial. Não. Entendemos que os partidos devem sim acompanhar, se for o caso disso, todos esses momentos, não apenas uma parte do processo.
O ministro da Administração do Território, Bernito de Sousa, disse esta terça-feira em Luanda que cabe ao Executivo fornecer à Comissão Nacional Eleitoral o ficheiro informático dos cidadãos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como os ouvintes sabem, registou-se há poucos dias uma revolta na prisão do Iabi, em Cabinda. O Manuel José foi falar com um especialista em questões prisionais, Fernando Falua, que disse que Iabi e quase todas as cadeias do país não possuem os requisitos exigidos internacionalmente para manutenção de reclusos. Manuel.
A superlotação é uma das razões adiantadas pelo especialista em questões prisionais que facilitam a mutilação e fuga de presos.
É um estabelecimento de mínima segurança. Há uma superlotação. A existência de uma população penal para além das capacidades de albergar esta própria população penal.
Para além da superlotação, Fernando Falua diz que a falta de pequenas artes para a ocupação do tempo dos reclusos é outro motivo que leva ao desespero do preso.
Os presos, para além de estarem numa situação de superlotação, que cria transtornos de ordem físico e de ordem psicológica, os nossos presos não têm uma ocupação em artes de pequenos e de grandes ofícios e outras ocupações que dão-lhes uma tranquilidade, sobretudo de ordem psicológica, que não lhe cria nenhum estímulo com tendência de evasão.
Uma outra razão na base de motins de presos é juntar todos os tipos de reclusos numa mesma cela.
Presos altamente perigosos coabitam com presos com penas mínimas. A questão dos psicólogos. É incontornável que uma cadeia tenha psicólogos. Ainda não é uma realidade no nosso país.
Lembrar que toda a direção do estabelecimento prisional do Iabi foi demitida, o que, na visão de Falua, constitui um erro.
A medida certa seria uma suspeição, criaria-se uma comissão de inquérito, depois de apurada os fatos que estão na base desta situação, então é que podia se manter a direção ou exonerar. Considero a medida incorreta.
De acordo com dados oficiais, cerca de 150 presos fugiram da cadeia de Iabi, 2 foram alvejados e 20 foram capturados. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos abordar aqui um dos grandes problemas de Angola, a educação, não só pela falta de infraestruturas, como escolas, e também pela falta de professores, mas também por aquilo que é uma crescente queixa de muitos, a falta de qualidade dos professores, que começa ao nível primário e que tem repercussões depois no ensino secundário e superiores, onde alunos chegam sem o mínimo de preparação. Pois em Malanje, uma diretora foi direta ao assunto. Há professores do ensino primário que não sabem escrever. Teodoro Albano.
A diretora do Centro Escolar de Olinda Rodrigues, no município de Malanje, em Graça, Joaquim Pedro Ramos, reconheceu o facto, segunda-feira última, nesta cidade, na abertura do seminário de refrescamento, dirigido aos professores da sua área de jurisdição.
Um aluno que estuda da iniciação até a sexta classe, não é um professor da sétima classe que vai lhe ensinar a ler e escrever. Os professores do ensino primário é que estão a mutilar as crianças. Aqueles doutores que estão aí no INE, que estão na quantidade. Eu não tenho vergonha nem erro de dizer que ainda temos professores que não sabem escrever. Até o próprio nome dele não sabe escrever. Mas esse professor está pedindo transferência para ir dar aula no primeiro ciclo. O que é esse professor que mal sabe escrever o nome dele vai dar lá aula no primeiro ciclo?
Diretora do Centro Escolar de Olinda Rodrigues, do município de Malanje, em Grácia Joaquim Pedro Ramos, que congrega 286 professores, a responsável enumerou outras dificuldades que emperram o processo de ensino e aprendizagem em Angola, com proeminência o domínio da língua portuguesa. Durante o seminário, com encerramento previsto para a próxima sexta-feira, em simultâneo para docentes do ensino primário de toda a província, estão a ser revistas as noções sobre o sistema de avaliação. São aspectos ligados à língua portuguesa, à matemática, estudo do meio, entre outras disciplinas. Cerca de 20 mil novos alunos vão frequentar a escola no ano letivo 2015, a ser aberto no dia 30 deste mês. Isaías Soares Malange, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Ellen Lalima, está em Cabinda, onde discutiu com as autoridades locais o investimento americano na província. Lalima disse ter visto que estão sendo criadas infraestruturas e acredita que os investimentos americanos chegarão, como dá conta o registro sonoro enviado pelo nosso correspondente em Cabinda, José Manuel.
Hoje é uma província construindo as infraestruturas necessárias para atirar o investidor. Uma vez isto feito e uma vez que eu acho que é um trabalho a fazer para estabelecer mais relacionamento entre o setor privado americano e o setor privado angolano. É a base dessas relações que os investimentos vão realizar-se. E quais serão, é impossível dizer hoje, mas que vendrão, isso é certo.
Nessa perspectiva, há qualquer iniciativa de se trazer empresários americanos para a Cabinda?
Sim, há perspectivas que estão-se a fazer. A Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos está a trabalhar nesse sentido. E também está a fazer, a Cabinda, contaram hoje, está a fazer um partenariado com o Estado da Louisiana.
Hoje, a embaixadora americana tinha previsto uma visita ao terminal petrolífero do Malongo.
Eu vou ver as instalações petrolíferas, é a primeira vez, e a conhecer o trabalho da Chevron nesta província.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630. Na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o convidado esta sexta-feira é um economista, José Matuta Coato. Uma boa oportunidade para discutir a situação económica de Angola. E vamos agora abordar um problema que existe em toda a Angola e que nós aqui na Voz da América já por diversas vezes falámos. Os problemas dos veteranos de guerra. Desta vez vamos para Benguela, onde centenas de antigos combatentes vivem da ajuda de instituições de caridade por falta de pensões há mais de 5 anos. Controlados pela Liga de Veteranos da Guerra de Libertação de Angola, fazem parte de um grupo que tem os processos no Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria desde 2008, quando aguardam por políticas tendentes a alterar o sentimento de frustração. De acordo com o delegado provincial da Liga de Veteranos de Guerra, há quem opte pela agricultura de subsistência mesmo ciente das limitações inerentes a essa atividade. João Marcos.
São antigos combatentes oriundos dos três movimentos de libertação nacional, o MPLA, a UNITA e a FNLA, confrontados com inúmeras dificuldades. A maior parte dos cerca de 1.500 associados não recebe pensões há vários anos. Mesmo os poucos que oferem, dizem que os 20 mil kwanzas mensais, equivalentes a $200 norte-americanos, são insuficientes para fazer face ao custo de vida. O delegado da Liga de Veteranos da Guerra da Libertação de Angola, Makango Lutumba, fala do sentimento de frustração a tomar conta de homens que deram o melhor de si entre 61 e 74, um ano antes da independência nacional.
A maior parte são frustrados, ganham mal. Pior do que não recebem. A vida é mesmo difícil, porque alguns deles remeteram um processo no Estado das FAB, para receber patamento, reforma militar, mas está quem não sai. Sai a listas, depois, só para tirar mais de 1 a 2 ou 4 anos, e muitos deles acabam de morrer. Portanto, tem uma vida triste, deixa as viúvas viver, passa mal, nós, como dirigentes, sofremos.
Trata-se de um problema que transcende as competências da Direção Provincial de Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.
Tem feito trabalho com a direção, nós temos contatos excelentes com a Direção Provincial de Antigos Combatentes. Eu digo que a Direção Provincial de Benguela não tem culpa nenhuma, pois eu digo que a verba vem de Luanda, depende do Ministério de Antigos Combatentes, por isso nós não demos culpa à Direção Provincial de Antigos Combatentes. Eles têm feito muito esforço.
Nos seus últimos pronunciamentos, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, reconheceu que a situação dos veteranos da Pátria não é das melhores, assegurando que o seu Executivo não está alheio a este cenário. Ainda assim, Makango Lutumba prefere ver para crer.
Se a gente acompanhar, a gente morre de fome. Vamos criar sua dívida. Porque o chefe de Estado, no dia 15 de outubro, perante a Assembleia Nacional, disse que existia um aumento significativo de anticombatentes e os regimes militares. Mas no terreno não vimos nada. Tanto que se vê, esse ano, o salário mantém sempre. Não houve nenhum aumento significativo. Uma coisa é falar e, na prática, não vimos nada.
Declarações do delegado provincial de Benguela, da Liga dos Veteranos da Luta de Libertação de Angola. Benguela, para a Voz da América, João Marcos. Bem-vindo à La Cantine,
bem-vindo. Na página desportiva, começamos com a Taça das Nações Africanas, CANA 2015, na Guiné Equatorial. Hoje decidem-se as últimas duas nações para os quartos de final. E neste grupo não há dúvidas, está tudo em dúvida, está tudo em jogo. Camarões, Costa do Marfim, Guiné-Conakry e Mali, todos têm 2 pontos. Camarões defrontam a Costa do Marfim, Guiné-Conakry e o Mali, todos a jogarem para ganhar. Vai ser interessante se os dois jogos terminarem empatados. Fica tudo igual e depois é preciso ir à matemática ou, se calhar, à moeda hora. Ontem, Argélia e Gana qualificaram-se para os quartos de final para o Grupo C. Ficaram pelo caminho Senegal e, como prevíamos, África do Sul. Senegal perdeu com a Argélia 2-0. Gana bateu os Bafana 2-1. Senegal, recorde-se, foi o vice-campeão em 2002. O Gana, que já foi campeão 4 vezes... vai agora defrontar nos quartos de final o segundo classificado do grupo D, a decidir hoje, como dissemos. Qualificados, já temos assim Congo, Brazzaville, Guiné Equatorial, Tunísia, República Democrática do Congo, Argélia e Gana. No sábado iniciam-se os quartos de final, 2 Congos em luta e ainda a equipa da casa, a Guiné Equatorial, a defrontar a Tunísia. O futebol, o ex-futebolista internacional português Luís Figo anunciou que vai candidatar-se à presidência da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, cujas eleições são no próximo dia 29 de maio. São eleições concorridas estas. Já há 6 candidatos, entre os quais o atual presidente Josep Blatter. Figo, que jogou no Sporting, no Barcelona, no Real Madrid e no Inter, disse que decidiu concorrer porque, citamos, não gosto do que tenho visto em relação à imagem da FIFA. Oh, não é o único. A FIFA divulgou, entretanto, hoje um relatório que dá conta das massas que são movimentadas no futebol. Valor total das transferências em 2014 atingiu um valor de 4.100 milhões de dólares. Isto não inclui as comissões pagas aos agentes. Houve um total de 13.090 transferências. A Europa continua, claro está, a ser o principal mercado com 87% das despesas. Os clubes ingleses são os maiores investidores com um total de 1.700 milhões de dólares. E falando de Inglaterra, o Chelsea, que está cheio de jogadores estrangeiros, passou ontem à final da Taça da Liga. Bateu o Liverpool por 1-0 no prolongamento. Esta vitória, 3 dias depois de ter sido eliminado da Taça de Inglaterra por um clube da terceira divisão. Basquetebol americano, o recorde de 19 vitórias consecutivas do Golden State Warriors em casa chegou ao fim. Perdeu ontem frente ao Chicago Bulls, 113-111. Outros resultados de ontem: Toronto 104, Indiana 91, Cleveland 103, Detroit 95, Milwaukee 109, Miami 102, Memphis 109, Dallas 90 e a equipa aqui da casa, Washington Wizards. Está muito bem, muito obrigado. Esta época foi a Los Angeles, bateu o Lakers, 98-92. É, mas este ano todos batem o Lakers. Ténis, campeonato aberto da Austrália. Novak Djokovic, da Sérvia, bateu Milos Raonic, do Canadá, 3-0. Passou às meias finais, onde vai defrontar Stan Wawrinka, que bateu Kai Nishikori, pela mesma receita, 3-0. Nos femininos, num encontro que parece indicar a mudança da guarda, a adolescente Madison Keys, 19 anos de idade, bateu a veterana Venus Williams, 34 anos de idade, 2-1, parciais de 6-3, 4-6, 6-4. Ei, bye-bye, Venus. Nas meias finais, a adolescente vai ter pela frente a irmã de Venus, Serena Williams. Oh lá lá, vingança da família, talvez. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau garantiu não haver qualquer mal-estar entre ele e o presidente da República, mas reconheceu haver o que chamou de alguma falta de concertação num país que está a sair de uma situação, segundo disse, terrivelmente difícil. Domingos Simões Pereiras disse a jornalistas na praia, onde iniciou ontem uma visita de 3 dias a Cabo Verde, que esta fase não é fácil nem para ele, nem para José Mário Vaz.
Em alguns momentos parece particularmente evidente alguma falta de consenso sobre determinadas matérias, mas é porque é preciso compreender. A Guiné está saindo de uma situação terrivelmente difícil. Terrivelmente difícil, há muitos interesses em presença, os partidos políticos estão numa recomposição interna, o jogo político não está totalmente clarificado, e isso obriga, e eu compreendo, eu, partindo do pressuposto de chefe de governo, compreendo que muitas vezes não é muito fácil ao senhor Presidente da República, também não é fácil para mim, mas juntos eu acredito que todos vamos nos esforçar e vamos conseguir, porque é isso que o povo guineense não só pede, como exige. Mas gostava que esta minha resposta não fosse interpretada como o reconhecimento de que de facto existe o mal-estar. Não, é na nossa agenda diária que precisamos certamente de muito mais concertação do que aquilo que noutras situações seriam tidas como normais.
Domingos Simões Pereira, primeiro-ministro de Guiné-Bissau. Dentro de 2 minutos vamos entrar na segunda meia hora com o Eduardo Ferro. Até lá vamos ficar com a música de Bana. Vai pedir ajuda ao compadre Francisco.
A mim, já me senti mas diabo está largado com o padre Francisco me socorrendo temporal já levava-me a fim e alberca já vai na cheia está na lado ribeira está espera de azir calça rolado tem canela e assim apertado de último grau com o padre Francisco me socorrendo temporal já leva minha fundo. Com padre Francisco me socorrendo. Temporal já leva minha fundo. Hoje dia cá estava a mim, já senti meu diabo está largado. Com padre Francisco me socorrendo. Temporal já leva minha fundo. Minha alberca já vai na cheia, está na lado ribeira, está espera de azim. Calça rolado, tem canela, e assim perto até o outro grau. Com o padre Francisco, não socorrendo. Temporal já leva minha fundo. Com o padre Francisco, não socorrendo. Temporal já leva minha fundo.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Jordânia quer troca de prisioneiros com o Estado Islâmico. Mali, ataque suicida faz 9 mortos no norte do país. Confrontos entre Israel e o Hezbollah nos Montes Golã. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar-nos na página da internet www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callius, na produção a Doris Nasser.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. O presidente do Movimento Democrático para a Mudança de Moçambique, MDM, Davi Chimango, responsabiliza o Conselho Constitucional pela crise política existente no país, atualmente, ao ter escolhido um candidato de um partido para a presidência da República. Em entrevista à Voz da América, há momentos, Davi Chimango, que apela ao diálogo, aponta o dedo ao Conselho Constitucional também por eventuais conflitos armados.
O Conselho Constitucional sabe perfeitamente o que está errado. Mas são pessoas com amarras políticas. E se não o fizerem, são corridos, até podem ser mortos. Portanto, é preciso, neste momento, responsabilizar por qualquer situação de conflito armado, de desestabilização, que possa vir a acontecer no país, ao Conselho Constitucional, porque eles homologaram resultados que podiam muito bem ter evitado.
Acha que há esse risco de um conflito armado regressar a Moçambique nos próximos tempos?
Bom, o que é que se espera de uma fadiga, de um cansaço de um povo? O povo hoje está sendo governado por quem não elegeu. E nós temos conhecimento que a soberania reside no povo. Portanto, ninguém pode retirar esse direito constitucional, que é a soberania que reside no povo. Portanto, eu penso que se algo vir a acontecer amanhã, porque as pessoas estão cansadas, estão saturadas, há que responsabilizar os nossos compatriotas que não exerceram o seu papel. Simplesmente relegaram a vontade popular para o terceiro plano, para apenas satisfazer os seus interesses próprios e não os interesses para as funções para que foram designados.
A entrevista na íntegra com o presidente do Movimento Democrático para a Mudança de Moçambique, MDM, Davi Chimango, será transmitida na emissão da manhã da Voz da América. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau garantiu não haver qualquer mal-estar entre ele e o presidente da República, mas reconheceu haver falta de alguma concertação num país que está a sair de uma situação terrivelmente difícil. Domingos Simões Pereira disse à imprensa na praia, onde iniciou ontem uma visita de 3 dias a Cabo Verde, que esta fase não é fácil nem para ele, nem para José Mário Vaz.
Eu quero acreditar que a democracia constrói-se exatamente pela capacidade dos atores reconhecer esses desafios e sermos capazes de produzir os consensos suficientes para os ultrapassar. Eu penso que o interesse do povo guinense tem que ser colocado em primeiro plano e eu não tenho dúvidas nenhumas que o Sr. Presidente da República saberá fazê-lo. Nós, a situação da Guiné é especial. Em qualquer situação, a convivência é algo que tem que ser aprendido e é o que nós estamos a fazer. Penso que em alguns momentos parece particularmente evidente alguma falta de consenso sobre determinadas matérias, mas é porque é preciso compreender. A Guiné está saindo de uma situação terrivelmente difícil. Terrivelmente difícil, há muitos interesses em presença, os partidos políticos estão numa recomposição interna, o jogo político não está totalmente clarificado. Isso obriga, e eu compreendo, eu partindo do pressuposto de chefe de governo, compreendo que muitas vezes não é muito fácil ao senhor Presidente da República, também não é fácil para mim, mas juntos eu acredito que todos vamos nos esforçar e vamos conseguir, porque é isso que o povo guineense não só pede, como exige.
Na sua conversa com a imprensa, Domingos Simões Pereira ressalvou que a sua resposta não pode ser interpretada como um reconhecimento de que existe qualquer mal-estar.
Mas gostava que esta minha resposta não fosse interpretada como um reconhecimento de que de facto existe o mal-estar. Não, é na nossa agenda diária que precisamos certamente de muito mais concertação do que aquilo que noutras situações seriam tidas como normais, que leva a pensar que existe um ambiente de crispação. Não. Estamos a aprender a consolidar o nosso processo democrático e isso tem que beneficiar da nossa disponibilidade, da nossa aprendizagem permanente, do renovar dos desafios, mas também encontrar soluções que permitam essa convivência e o desenvolvimento da tal democracia.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau cumpre hoje o segundo dia da sua visita a Cabo Verde, à frente de uma importante delegação ministerial e empresarial. A visita de Domingos Simões Pereira é vista como uma excelente oportunidade para os dois países normalizarem as relações de cooperação e amizade que conheceram alguns contratempos depois do golpe de Estado de 2012. Eugénio Teixeira, com mais pormenores.
A Guiné-Bissau quer igualmente aproveitar a boa reputação que Cabo Verde goza como um país democrático e bem governado em África para pedir apoio às autoridades cabo-verdianas, visando conseguir ajudas para o processo de desenvolvimento e relançamento da sua economia. E o primeiro-ministro cabo-verdiano manifesta todo o apoio do governo do arquipélago, exercendo influência junto de parceiros internacionais e países amigos, no sentido de apoiar a Guiné-Bissau, país que dá passos para a normalização da vida política e social depois da realização de eleições legislativas, ganhas pelo PGC e presidenciais, com a vitória de José Mário Vaz. O presidente da Associação dos Guineenses Residentes nas Ilhas do Atlântico Médio acredita que a Guiné-Bissau sai a ganhar com a visita do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, destacando as experiências que podem ser aproveitadas pela parte guineense. Lionel Samba enaltece o anúncio da retoma dos voos da transportadora aérea cabo-verdiana TACV para a Bissau, uma excelente notícia para os cidadãos da Guiné-Bissau que residem no arquipélago e não só.
É muito importante para nós, como toda a gente sabe, é uma linha, de uma maneira, pode ser até indireta, direta, e ajuda que, desde o ponto de vista que nós, nesse momento, não temos o transporte aéreo e fica muito limitada a deslocação a Bissau. Há muitos imigrantes aqui que fazem a sua vida através de Bissau, praia, através do comércio. Isso vai ajudar muito e é um anúncio para nós, sem dúvida, muito, muito importante.
O reforço da cooperação entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau abre boas perspectivas para as trocas comerciais e realização de negócios. Prova disso é a integração de vários empresários na delegação de Domingos Simões Pereira. Por isso, Lionel Samba espera que os empresários tirem melhor proveito das oportunidades que os dois países oferecem.
Achamos também que Cabo Verde vai aproveitar muito daquilo que a Guiné-Bissau tem. Guiné-Bissau é um país industrialmente ou empresarialmente, digamos assim, virgem, e acho que o empresariado cabo-verdiano deve aproveitar essa oportunidade de inserir no tecido empresarial guineense, e também a Guiné-Bissau vai ganhar com isso, porque nós estamos de braços abertos ao mundo à espera que todo que seja o investimento para o país sejam bem-vindos.
Hoje o primeiro-ministro da Guiné-Bissau visita alguns serviços e empresas nas ilhas de São Vicente e da Boa Vista, regressando à praia amanhã, onde visita algumas instituições e rubrica alguns protocolos. Cabo Verde e Guiné-Bissau têm fortes laços de amizade e irmandade, já que os dois países uniram esforços na luta comum da libertação para a independência nacional, sob a liderança do PGC, fundado por Amílcar Cabral. Cidade da Praia, Voz da América, Eugénio Teixeira.
Obrigado, Eugénio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um doutorando da Guiné-Bissau, Augusto Beteba, morreu no Brasil no dia 8 deste mês, com 36 anos de idade, deixando uma viúva e um filho que esperam regressar ao país de origem graças à ajuda de um movimento que nasceu dos professores e colegas do marido. Apesar de ser bolseiro, o governo brasileiro diz que não tem responsabilidade de pagar o trasladamento do corpo nem as passagens da viúva e do filho. Com mais pormenores, o Leonardo Finkler.
Augusto Beteba era aluno bolsista de pós-graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tinha como sonho terminar o seu doutoramento e regressar à Guiné-Bissau para melhorar o ensino no país. Depois de licenciar e fazer um mestrado na Rússia, Meteba coordenava a Faculdade de Economia da Universidade Lusófona em Bissau, antes de seguir para fazer o doutoramento no Brasil. Em 2013, Meteba teve complicações renais que deixaram-no dependente de hemodiálise e obrigaram-no a postergar a tese. Em janeiro, foi internado, mas não resistiu à infecção generalizada e morreu no dia 8. Desde a morte do marido, Paula pensa apenas em regressar para junto de sua família, com o filho Abene, de 6 anos. Entretanto, a viúva não recebeu ajuda do governo brasileiro.
Fiquei mais triste, né? Mais dor, né? Porque assim, é um momento difícil, assim. Eu queria, né, voltar para minha família, né? Superar esse momento difícil perto da minha família. Mas, assim, é como se fosse desamparado, assim.
Indignados com a falta de assistência do governo para custear o retorno da família, o orientador de Augusto Beteba, o professor Flávio Comim e colegas de Augusto avançaram com um peditório.
A gente não tinha outra opção a não ser tentar coletar, foi o que nós começamos a fazer, entre os professores. E aí surgiu naturalmente, a gente não começou intencionalmente uma campanha de coleta, mas as pessoas querendo ajudar, se manifestando proativamente, que fizeram com que a gente, então, recebesse as doações das pessoas, amigos e tantos outros que vieram até as primeiras reportagens, que aí acabaram envolvendo um conjunto muito maior de pessoas, não apenas no Rio Grande do Sul, mas em outros estados do Brasil também.
Graças à ajuda recebida, Paula Beteba tem agora o dinheiro necessário para regressar à Guiné-Bissau, juntamente com o filho.
Assim, eu me senti aliviado, assim, depois que eu soube que eles estavam, né, arrecadando para me ajudar nas passagens.
Para o professor universitário Flávio Comim, o governo do Brasil deveria ter prestado auxílio a Paula e ao seu filho. A falta de ajuda denuncia um problema nas instituições brasileiras.
A gente realmente não acreditou. Normalmente, todo aluno tem a garantia de uma bolsa, contemplando uma passagem para vir e para voltar com a família quando as pessoas são casadas, que no caso do falecimento da pessoa não existiria essa garantia. Então foi realmente um choque muito grande, foram feitas consultas, a coordenação lá da pós-graduação fez as devidas consultas, até descobrir que a bolsa que ele ganhou era uma parceria com o Itamaraty. Por outro lado, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores no Brasil, passa por dificuldades financeiras muito grandes.
A viúva e o filho de Augusto Beteba aguardam os procedimentos burocráticos para regressarem à Guiné-Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, o senador democrata Robert Menendez afirmou que decidiu adiar até 24 de março a apresentação da sua legislação para aplicar mais sanções ao Irão. Aquela é a data limite imposta pelos negociadores internacionais para a conclusão de um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Recentemente, a administração Obama pediu ao Congresso que não aprovasse sanções adicionais ao Irão, argumentando que elas poderiam ser contraproducentes no momento crítico das conversações em curso sobre o programa nuclear iraniano. Menendez reafirmou seu empenhamento na liderança dos esforços bipartidários para impor mais sanções a Teherão, para sublinhar que haverá consequências se as conversações internacionais falharem. Surpreendeu, contudo, muitos observadores ontem, quando decidiu adiar a apresentação da legislação.
This morning, however, many of my Democratic colleagues and I have sent a letter to the President telling him that we will not support passage.
Esta manhã, disse Menendez, eu e os meus colegas enviámos uma carta ao Presidente para lhe dizer que não apoiamos a apresentação da legislação antes de 24 de março e apenas se não houver um acordo político. Como a nossa carta indica, continuamos esperançados que a diplomacia seja capaz de inverter as capacidades nucleares iranianas. Palavras do senador Menendez. Falando em nome da administração Obama, o vice-secretário de Estado Antony Blinken fez de novo um apelo ao Congresso para adiar a votação da legislação. Blinken afirmou que a Casa Branca sabe que as intenções do Congresso são boas, advertindo, contudo, para que as consequências de um voto neste momento poderiam ser desastrosas.
It is our considered judgment and strongly held view that new sanctions at this time are unnecessary
Estamos convictos, disse Antony Blinken, de que as novas sanções nesta altura são desnecessárias e, longe de melhorarem as perspectivas das negociações, poderiam minar fatalmente a nossa diplomacia, tornando menos provável a conclusão de um acordo. Blinken disse ainda que a aplicação de mais sanções neste momento poderia levar os aliados dos Estados Unidos a pensarem que Washington não está a ser séria no que respeita à conclusão de um acordo e daria uma boa desculpa à linha dura iraniana para se retirar da mesa das conversações. Nos últimos 18 meses, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Rússia e a China têm vindo a negociar com o Irão um acordo garantindo que aquele último não vai fabricar armas nucleares. No seu último encontro, todas as partes comprometeram-se em acelerar os esforços de modo a conseguirem um acordo político até ao final de março. A epidemia de ébola na África Ocidental ocupa este ano lugar de destaque na Cimeira da União Africana, em Addis Abeba. Basta entrar no edifício da União Africana, na capital etíope, para perceber que o espectro do ébola está presente. Funcionários dos serviços de saúde, de termómetro em punho, tiram a febre aos delegados, observadores e jornalistas e cartazes colocados nos corredores relembram que o ébola é real. Durante esta semana, os delegados vão debater dois relatórios sobre a crise do ébola. O vice-presidente da Comissão da União Africana, Erastus Muentcha, afirmou que, apesar do atual surto parecer estar a abrandar, os líderes regionais devem estar preparados para uma próxima crise sanitária.
As lessons learned, part of our resolve is to put in place
Tirando as nossas ilações, disse Muentcha, estamos empenhados em pôr em prática um mecanismo que nos permita estarmos preparados para um surto e que nos torne capazes de agir rapidamente. Uma das questões em debate é a da necessidade de termos um centro de controlo de doenças. A Organização Mundial de Saúde afirmou este mês que os casos de ébola na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa caíram drasticamente, mas advertiu aqueles países para que permaneçam vigilantes. Apesar dos países africanos terem prometido milhões de dólares para ajudar o combate ao ébola, uma organização antipobreza denominada ONE Campaign afirma que muitos deles ainda não contribuíram com o dinheiro. Falando à margem da Cimeira, o diretor daquela organização, Sipo Moyo, fez um apelo para que os países africanos acelerem a sua assistência.
There remains a serious gap between the monies that have been pledged and the monies that have been delivered.
Continua a haver um grande fosso entre o dinheiro que foi prometido e aquele que foi disponibilizado, disse Moyo. Até agora, poucos países cumpriram com as suas promessas. Moyo especificou que vários países, incluindo a Costa do Marfim, o Quênia, a Namíbia e a Nigéria, tinham prometido dinheiro, mas até agora não materializaram as suas promessas. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O Fundo das Nações Unidas reporta que mais de 1000 crianças são obrigadas a refugiar-se em bunkers na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, devido aos fortes bombardeamentos. A Mayra Lassarat com mais pormenores acerca deste relatório de UNICEF.
O UNICEF diz que as crianças afetadas pelo conflito no leste da Ucrânia estão sob um nível enorme de stress. A agência diz que é surpreendente o sofrimento e privação de que muitas dessas crianças têm sido vítimas. A falar a partir de Kiev, capital da Ucrânia, a representante do UNICEF neste país, Giovanna Barbaris, disse à Voz da América que a sua equipa pôde ir às áreas controladas e que fizeram uma avaliação apressada dos 12 abrigos de bombas e encontraram cerca de 1000 crianças lá escondidas.
Neste momento, estas crianças têm os pais e outros adultos consigo, mas não saem frequentemente, como é óbvio, devido à terrível situação de segurança. Por isso têm faltado às aulas e não têm recebido tratamento de saúde adequado. Estamos a monitorizar a situação, mas naturalmente estamos muito preocupados, porque elas parecem estar sob um grande risco.
Barbaris descreve estes bunkers como não tendo quaisquer condições sanitárias, lotados e gelados. Ela diz que as crianças estão traumatizadas e muitas em risco de contrair doenças devido à falta de higiene e de vacinação. A representante do Unicef diz que mesmo antes da crise, o número de crianças vacinadas comparado com as doenças mortais era baixo. Ela afirma ainda que apenas cerca de 50% das perto de 8 milhões de crianças foram vacinadas e que poderá haver a possibilidade de um ressurgimento da polio. O Unicef estimou também que 1,7 milhões de crianças estão a ser afetadas pelo conflito no leste da Ucrânia.
They are living without proper heating.
Não tem aquecimento, condições sanitárias, água corrente, comida, medicamentos e as suas vidas estão seriamente em perigo.
O Unicef providenciou kits de higiene para mais de 1.100 crianças que vivem em abrigos e caves e brevemente vai distribuir roupas de inverno para pelo menos 10 mil crianças vulneráveis nas áreas de conflito.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva começamos com a Taça das Nações Africanas, CANA 2015, na Guiné Equatorial. Hoje decidem-se as últimas duas nações para os quartos de final. E neste grupo não há dúvidas, está tudo em dúvida, está tudo em jogo. Camarões, Costa do Marfim, Guiné-Conakry e Mali. Todos têm dois pontos. Camarões defrontam a Costa do Marfim, Guiné-Conakry e o Mali. Todos a jogarem para ganhar. Vai ser interessante se os dois jogos terminarem empatados. Fica tudo igual e depois é preciso ir à matemática ou, se calhar, à moeda ouara. Ontem, Argélia e Gana qualificaram-se para os quartos de final para o Grupo C. Ficaram pelo caminho Senegal e, como prevíamos, África do Sul. Senegal perdeu com a Argélia 2-0. Ghana bateu os Bafana Bafana 2-1. Senegal, recorde-se, foi o vice-campeão em 2002. O Ghana, que já foi campeão 4 vezes, vai agora defrontar nos quartos de final o segundo classificado do grupo D, a decidir hoje, como dissemos. Qualificados, já temos assim Congo, Brazzaville, Guiné Equatorial, Tunísia, República Democrática do Congo, Argélia e Ghana. No sábado iniciam-se os quartos de final. Dois Congos em luta e ainda a equipa da casa, a Guiné Equatorial, a defrontar a Tunísia. Continuamos com o futebol. O ex-futebolista internacional português Luís Figo anunciou que vai candidatar-se à presidência da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, cujas eleições são no próximo dia 29 de maio. São eleições concorridas estas. Já há 6 candidatos, entre os quais o atual presidente Josep Blatter. Figo, que jogou no Sporting, no Barcelona, no Real Madrid e no Inter, disse que decidiu concorrer porque, citamos, não gosto do que tenho visto em relação à imagem da FIFA. Oh, não é o único. A FIFA divulgou, entretanto, hoje um relatório que dá conta das massas que são movimentadas no futebol. Valor total das transferências em 2014 atingiu um valor de 4.100 milhões de dólares. Isto não inclui as comissões pagas aos agentes. Houve um total de 13.090 transferências. A Europa continua, claro está, a ser o principal mercado com 87% das despesas. Os clubes ingleses são os maiores investidores com um total de 1.700 milhões de dólares. E falando de Inglaterra, o Chelsea, que está cheio de jogadores estrangeiros, passou ontem à final da Taça da Liga. Bateu o Liverpool por 1-0 no prolongamento. Esta vitória, 3 dias depois de ter sido eliminado da Taça de Inglaterra por um clube da terceira divisão. Basquetebol americano, o recorde de 19 vitórias consecutivas do Golden State Warriors em casa chegou ao fim. Perdeu ontem frente ao Chicago Bulls, 113-111. Outros resultados de ontem: Toronto 104, Indiana 91, Cleveland 103, Detroit 95, Milwaukee 109, Miami 102, Memphis 109, Dallas 90. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards. Está muito bem, muito obrigado. Esta época foi a Los Angeles. Bateu o Lakers, 98-92. É, mas este ano todos batem o Lakers. Ténis, campeonato aberto da Austrália. Novak Djokovic, da Sérvia, bateu Milos Raonic, do Canadá, 3-0. Passou às meias finais, onde vai defrontar Stan Wawrinka, que bateu Kai Nishikori, pela mesma receita, 3-0. Nos femininos, num encontro que parece indicar a mudança da guarda, a adolescente Madison Keys, 19 anos de idade, bateu a veterana Venus Williams, 34 anos de idade, 2-1, parciais de 6-3, 4-6, 6-4. Ei, bye-bye, Venus. Nas meias finais, a adolescente vai ter pela frente a irmã de Venus, Serena Williams. Oh lá lá, vingança da família, talvez.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana, aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser José Matuta Coato, economista. Portanto, já sabe que se quiser fazer perguntas ao nosso convidado, deve inscrever-se para participar no Angola Fala Só na próxima sexta-feira. E tempo ainda aqui na Voz da América para recordarmos as principais notícias. A Organização das Nações Unidas disse que um dos seus soldados da paz, um capacete azul de nacionalidade espanhola, foi morto hoje no meio de uma troca de tiros entre o exército de Israel e o grupo radical libanês Hezbollah, no sul do Líbano. As Nações Unidas pediram máxima contenção para evitar uma escalada semelhante àquela que levou à guerra de 2006. O governo israelita informou que dois dos seus soldados morreram e que outros sete ficaram feridos em consequência do ataque com rockets contra o seu território. O Hezbollah disse que o ataque foi em represália por um outro ataque que acredita ter sido lançado por Israel e que matou seis membros do grupo e um general iraniano no início deste mês na Síria. A organização Freedom House considera que a perspectiva de um sistema internacional construído tendo por base ideais democráticos se encontra ameaçada agora mais do que nunca neste último quarto de século, nos últimos 25 anos. No relatório anual hoje divulgado, a Freedom House se refere que o estado da democracia em 2014 foi excepcionalmente sombrio, com a Síria aparecendo com o índice mais baixo de sempre. O grupo registrou mais descidas do que ganhos naquilo que diz respeito às liberdades democráticas através do mundo. O novo primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, afirmou que pretende alcançar uma solução justa, viável e mutuamente benéfica com os credores internacionais do seu país. Tsipras disse hoje em Atenas, durante a primeira reunião do seu gabinete, que está disposto a evitar confrontos destrutivos com os credores, mas salientou que a Grécia deixou de obedecer cegamente às exigências da União Europeia. O novo governo grego pretende eliminar uma parte da dívida do país e aligerar as fortes medidas de austeridade impostas pelos credores em troca de empréstimos no total de 300 mil milhões de dólares. Amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação. Hoje, na agenda africana, vamos falar acerca do Boko Haram e da Nigéria. O Paulo Oliveira vai apresentar estes últimos minutos de informação aqui na Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, é onda curtas por todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas 35 segundos. Aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura 1 grau Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica é de Cidrac Franklin. Títulos das principais notícias a esta hora. A ONU indicou que um elemento de nacionalidade espanhola foi morto no sul do Líbano. Os ideais democráticos encontram-se ameaçados, considera a Freedom House. Quarta-feira, 27 de janeiro de 2015, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O Movimento Democrático para a Mudança de Moçambique, o MDM, David Simango, responsabiliza o Conselho Constitucional pela crise política existente no país, atualmente ao ter escolhido um candidato de um partido para a presidência da República. Em entrevista à Voz da América há momentos, David Simango, que apela ao diálogo, aponta o dedo ao Conselho Constitucional também por eventuais conflitos armados.
O Conselho Constitucional sabe perfeitamente o que está errado. Mas são pessoas com amarras políticas. E se não o fizerem, são corridos, até podem ser mortos. Portanto, é preciso, neste momento, responsabilizar por qualquer situação de conflito armado, de desestabilização, que possa vir a acontecer no país, ao Conselho Constitucional, porque eles homologaram resultados que podiam muito bem ter evitado.
Acha que há esse risco de um conflito armado regressar a Moçambique nos próximos tempos?
Bom, o que é que se espera de uma fadiga, de um cansaço de um povo? O povo hoje está sendo governado por quem não elegeu. E nós temos conhecimento que a soberania reside no povo. Portanto, ninguém pode retirar esse direito constitucional, que é a soberania que reside no povo. Portanto, eu penso que se algo vir a acontecer amanhã, porque as pessoas estão cansadas, estão saturadas, há que responsabilizar os nossos compatriotas que não exerceram o seu papel. Simplesmente relegaram a vontade popular para o terceiro plano, para apenas satisfazer os seus interesses próprios e não os interesses para as funções para que foram designados.
Em entrevista com o presidente do Movimento Democrático para a Mudança de Moçambique, o MDM, David Simão, que será passada na emissão de amanhã da Voz da América. Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau garantiu não haver qualquer mal-estar entre ele e o presidente da República, mas reconheceu falta de concentração num país que sai de uma situação terrivelmente difícil. Domingos Simões Pereira disse aos jornalistas na praia, onde iniciou ontem uma visita de 3 dias a Cabo Verde, que esta fase não é fácil nem para ele, nem para José Mário Vaz.
Eu quero acreditar que a democracia constrói-se exatamente pela capacidade dos atores reconhecer esses desafios e sermos capazes de produzir os consensos suficientes para os ultrapassar. Eu penso que o interesse do povo guinense tem que ser colocado em primeiro plano e eu não tenho dúvidas nenhumas que o Sr. Presidente da República saberá fazê-lo. Nós, a situação da Guiné é especial. Em qualquer situação, a convivência é algo que tem que ser aprendido e é o que nós estamos a fazer. Penso que em alguns momentos parece particularmente evidente alguma falta de consenso sobre determinadas matérias, mas é porque é preciso compreender. A Guiné está saindo de uma situação terrivelmente difícil. Terrivelmente difícil, há muitos interesses em presença, os partidos políticos estão numa recomposição interna, o jogo político não está totalmente clarificado. Isso obriga, e eu compreendo, eu partindo do pressuposto de chefe de governo, compreendo que muitas vezes não é muito fácil ao senhor Presidente da República, também não é fácil para mim, mas juntos eu acredito que todos vamos nos esforçar e vamos conseguir, porque é isso que o povo guineense não só pede, como exige.
Na conversa com os jornalistas, Domingos Simões Pereira ressalvou que a resposta não pode ser interpretada como o reconhecimento de que existe qualquer mal-estar.
Mas gostava que esta minha resposta não fosse interpretada como o reconhecimento de que de facto existe o mal-estar. Não, é na nossa agenda diária que precisamos certamente de muito mais concertação do que aquilo que noutras situações seriam tidas como normais, que leva a pensar que existe um ambiente de crispação. Não. Estamos a aprender a consolidar o nosso processo democrático e isso tem que beneficiar da nossa disponibilidade, da nossa aprendizagem permanente, do renovar dos desafios, mas também encontrar soluções que permitam essa convivência e o desenvolvimento de tal democracia.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau comprou hoje o segundo dia da sua visita a Cabo Verde, à frente de uma importante delegação ministerial e empresarial. A visita de Domingos Simões Pereira é vista como uma excelente oportunidade para os dois países normalizarem as relações de cooperação e amizade que conheceram há um contratempo depois do golpe de Estado de 2012. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
A Guiné-Bissau quer igualmente aproveitar a boa reputação que Cabo Verde goza como um país democrático e bem governado em África para pedir apoio às autoridades cabo-verdianas, visando conseguir ajudas para o processo de desenvolvimento e relançamento da sua economia. E o primeiro-ministro cabo-verdiano manifesta todo o apoio do governo do arquipélago, exercendo influência junto de parceiros internacionais e países amigos, no sentido de apoiar a Guiné-Bissau, país que dá passos para a normalização da vida política e social depois da realização de eleições legislativas, ganhos pelo PGC e presidenciais, com a vitória de José Mário Vaz. O presidente da Associação dos Guineenses Residentes nas Ilhas do Atlântico Médio acredita que a Guiné-Bissau sai a ganhar com a visita do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, destacando as experiências que podem ser aproveitadas pela parte guineense. Lionel Samba enaltece o anúncio da retoma dos voos da transportadora aérea cabo-verdiana TACV para a Bissau, uma excelente notícia para os cidadãos da Guiné-Bissau que residem no arquipélago e não só.
É muito importante para nós, como toda a gente sabe, é uma linha, de uma maneira pode ser até indireta, direta, e ajuda que, desde o ponto de vista que nós neste momento não temos o transporte aéreo e fica muito limitada a deslocação ao Bissau. Há muitos imigrantes aqui que fazem a sua vida através de Bissau Praia, através do comércio. Isso vai ajudar muito e é um anúncio para nós, sem dúvida, muito, muito importante.
O reforço da cooperação entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau abre boas perspectivas para as trocas comerciais e realização de negócios. Prova disso é a integração de vários empresários na delegação de Domingos Simões Pereira. Por isso, Lionel Samba espera que os empresários tirem melhor proveito das oportunidades que os dois países oferecem.
Achamos também que Cabo Verde vai aproveitar muito daquilo que a Guiné-Bissau tem. Guiné-Bissau é um país industrialmente ou empresarialmente, digamos assim, é virgem, e acho que o empresariado cabo-verdiano deve aproveitar essa oportunidade de inserir no tecido empresarial guineense, e também a Guiné-Bissau vai ganhar com isso, porque nós estamos de braços abertos ao mundo à espera que todo o que seja o investimento para o país seja um bem-vindo.
Hoje o primeiro-ministro da Guiné-Bissau visita alguns serviços e empresas nas ilhas de São Vicente e da Boa Vista, regressando à praia amanhã, onde visita algumas instituições e rubrica alguns protocolos. Cabo Verde e Guiné-Bissau têm fortes laços de amizade e irmandade, já que os dois países uniram esforços na luta comum da libertação para a independência nacional, sob a liderança do PGC, fundado por Amílcar Cabral. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A agência Fitch Ratings prevê que a economia angolana registre um crescimento de apenas 3% este ano e que a queda dos preços do petróleo possa vir a forçar a revisão em baixa da notação de risco do país. De acordo com a Fitch, o crescimento económico em Angola certamente será menor que o estimado, porque o setor do petróleo vai contrair-se e o setor não petrolífero vai sofrer o impacto da falta de dólares e da redução da despesa pública. Estas novas realidades levam a Fitch Ratings a prever que a expansão do produto Interno Bruto ronde os 3%, sensivelmente um terço daquilo que o governo de Angola previu no Orçamento de Estado para este ano, ou seja, 9,7%. A Fitch disse também que a notação de risco pode ser revista em baixa se o panorama continuar negativo para as autoridades angolanas. A agência acrescentou esperar que a queda dos preços do petróleo, que desceram mais de 50% desde junho do ano passado, exerça uma pressão negativa nas receitas do governo, no orçamento e na balança corrente, criando dificuldades a uma economia altamente dependente do petróleo, no qual são baseadas mais de 75% das receitas fiscais e que representa mais de 95% das exportações do país. O Banco Central de São Tomé e Príncipe anunciou hoje que vai assumir a gestão do Banco Equador, da capital angolana, tido até aos últimos meses como o segundo mais importante banco privado do país. No comunicado, o Banco Central São Tomiense sublinha que a necessidade de salvaguardar os interesses dos depositantes, em particular, e o sistema financeiro em geral, é que determinou decretar a intervenção no Banco Equador. O Banco Central justifica a intervenção também com a necessidade de garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional e prevenir a ocorrência de situações que possam prejudicar o normal funcionamento das instituições que operam no sistema. Sublinha ainda que o Banco Equador vem apresentando indicadores de solvabilidade e de liquidez muito críticos e acusa os gestores de não observarem as determinações, instruções e diretivas emanadas pelo Banco Central. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro comprava 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,52 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 11,55 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será o economista José Matuta Quato.
Em 2014, a final do futebol americano foi o espetáculo mais visto da história, atraindo cerca de 115 milhões de espectadores. O espetáculo apresentou Bruno Mars, com o espetáculo ao intervalo constituindo uma apresentação de uma tradição que representa a participação de bandas dos liceus e dos colégios americanos em jogos de futebol. Este é o tema de hoje na Vida da América, comigo, o Paulo Oliveira. Estamos em Washington, no intervalo do jogo entre o liceu de Bell High e de McKinley Technology. Justin Jacobs, o diretor da banda do Liceu de Bell.
If you have football, you're definitely going to have band. Sometimes the football team is horrible.
Se estamos com o futebol, temos de certeza uma banda. Por vezes a equipa de futebol é horrível, mas os espectadores vêm ver a banda. Trata-se de uma banda que toca música, marcha e dança, tudo ao mesmo tempo. Em algumas escolas, a banda constitui mesmo parte de um curso, com 250 membros, quase um quarto do total do corpo de alunos. A banda é a maior aula do Liceu de Westfield, no condado de Fairfax, aqui no estado da Virgínia. O diretor da banda, Stephen Panoff, sublinha que o ensino começa na primária, passa pela secundária e acaba no liceu. Alguns alunos chegam com conhecimentos básicos de tocar instrumentos. Panoff acrescenta que a banda cresceu desde ser espetáculo ao intervalo durante jogos de futebol, tendo evoluído para ser um desporto de competição.
The judges will be evaluating, are you in step? Are you out of step? Is your horn in the right place? Are all the choreography moves together?
Os juízes avaliam se os elementos da banda estão com o passo certo, o instrumento encontra-se no local correto da coreografia, se os intérpretes estão em formação com a música que tocam. Um dos elementos da banda destaca que uma atuação perfeita requer muito trabalho e muito treino. O treino compensa, como no caso da banda do Liceu de Westfield, que foi convidada o ano passado a participar no desfile do Torneio das Rosas, em Pasadena, na Califórnia. Até à próxima. Passagem agora para a agenda africana com o Álvaro Ludger Andrade.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Uma série de ataques cometidos pelo grupo radical islâmico Boko Haram nas últimas duas semanas deixou milhares de mortos nos arredores da cidade de Baga, no noroeste da Nigéria. O grupo atacou recentemente os Camarões e foi também repelido. Nos últimos dias, começou a libertar alguns detidos depois de ter provocado uma mão cheia de ataques à bomba, utilizando crianças e mulheres sequestradas como suicidas. É o tema da Agenda Africana de hoje. Com mais de duas semanas das eleições na Nigéria, a violência provocada por Boko Haram e mais de 1 milhão de deslocados levantam questões e dúvidas sobre o ato eleitoral. O nome desse grupo extremista islâmico significa, na língua local, educação não islâmica é pecado. Não é possível saber o número de membros da organização, mas sabe-se que pratica o terror através de ataques bárbaros envolvendo assassinatos indiscriminados, sequestros e estupros. Em 2014, calcula-se que o grupo tenha morto cerca de 3.500 pessoas. Em toda a história, o número ascende a 10 mil. A Nigéria tem instituições muito frágeis, entre elas a Força Militar, e em vésperas de eleições, o governo é acusado de não ter mão forte contra o grupo terrorista. O principal alvo de Boko Haram é esvaziar a capacidade de reação do governo nigeriano, dizem os analistas. Para Gustavo Plácido dos Santos, investigador do Instituto de Relações Internacionais e Segurança de Portugal, o grupo quer mesmo implantar um Estado Islâmico fundamentalista.
Sim, já lançou nos territórios em que conseguiu conquistar. Algumas vilas, algumas aldeias conseguiu impor. E mesmo governos estatais do norte da Nigéria já introduziram a lei islâmica. Portanto, essa intenção de constituir um Estado Islâmico não está assim tão longe.
A Nigéria é uma região preciosa para países que baseiam a sua economia na produção e exportação de petróleo, como é o caso da Arábia Saudita, país que, não é à toa, alguns acusam de apoiar e dar suporte ao Boko Haram. Quanto ao seu financiamento, há também interesses de magnatas do Golfo Pérsico em fomentar e armar grupos extremistas para tentar definir uma nova correlação de forças. É importante também lembrar que a Nigéria é produtora e exportador de petróleo, e tem uma posição geoestratégica fundamental no Golfo da Guiné. Segundo o Wall Street Journal, os assassinos do grupo intimidavam moradores da região atacada a não votar na próxima eleição presidencial de 14 de fevereiro. Devido ao seu extremismo, o grupo condena qualquer tipo de democracia. O Boko Haram controla várias áreas de Borno e algumas regiões dos estados vizinhos de Adamawa e Yobe. Recentemente, tomou o controle da cidade e da base do exército nigeriano em Baga, perto do lago Chad. A incapacidade do exército em deter o grupo é um grande problema para o presidente nigeriano Goodluck Jonathan, que tende a sua reeleição. Os Camarões já estão a ser ameaçados e o Níger pode ser a próxima vítima, ou então terá de fazer o jogo dos radicais. Na conversa com a Voz da América, Gustavo Plácido dos Santos avisa.
Se o Níger e os Camarões não fizerem nada para controlar melhor as fronteiras para conseguir combater o Boko Haram no seu país, as células do Boko Haram no seu país, a situação ainda irá ser pior, pois o Boko Haram verá que o caminho estará livre para se implementarem a 100%, tanto nos Camarões como no Níger.
Para além do combate militar, em que o exército parece não conseguir bons resultados, o investigador Gustavo Plácido dos Santos defende que o governo deve desenvolver um programa de desenvolvimento socioeconómico com um forte enfoque na educação.
Eu penso que o governo nigeriano terá que criar um programa de desenvolvimento socioeconómico. Terá que criar escolas, coisa que a administração Jonathan já começou a fazer. Aliás, a administração Jonathan retirou o poder de ditar a educação estatal ao Estado, ao governo estatal, e começou a construir escolas federais sob o controle do governo central no Nordeste e no Noroeste da Nigéria. Portanto, aí se o governo começar a apoiar, a suportar as escolas tradicionais islâmicas, mas com educação, digamos, ocidental, em que fornecem competências tecnológicas, fornecem aquelas competências que as empresas usam para investir no país, se o governo conseguir manter isso, será muito bom. Agora, para manter isso, o governo terá que prover segurança, policiamento a essas escolas e a várias infraestruturas básicas na região. Esse programa do governo terá que ter apoio da comunidade internacional. Agora, não é um apoio em que a comunidade internacional, digamos, a União Europeia, os Estados do Norte de África, os Estados Unidos, não têm e não devem enviar tropas para a Nigéria.
Entretanto, na semana passada, o grupo libertou 192 pessoas, a maior parte delas mulheres, no estado de Yobe. Desconhece-se a intenção do grupo com esta ação, já que tem centenas de pessoas sequestradas. Ao mesmo tempo, o grupo anuncia novos ataques e começa a temer uma expansão de Boko Haram a outros países. Para o investigador do Instituto de Relações Internacionais e Segurança de Portugal, Gustavo Plácido dos Santos, já há contactos entre o grupo e outras organizações terroristas.
Analistas dizem que já existem ligações entre o Boko Haram e o Al-Shabaab, por exemplo, e para as organizações terroristas na região. Essas organizações terão que ser contidas. E contidas como? Através de desenvolvimento socioeconómico. Para além dos interesses partidários, para além dos interesses étnicos, o que seja. Mas essa internacionalização é bem real.
As eleições presidenciais e para a Assembleia Nacional estão agendadas para 14 de fevereiro, seguidas das eleições para governadores e assembleias legislativas do Estado no dia 28. A Comissão Eleitoral Independente da Nigéria diz que os eleitores deslocados pelo conflito nos estados de Borno, Yobe e Adamawa podem levantar os seus cartões de eleitor em centros designados e em campos deslocados, muitos deles localizados nas capitais. Os eleitores deverão votar também nesses locais. Há duas semanas das eleições, cerca de 30 milhões de cartões de eleitor ainda não foram distribuídos, ou seja, metade do eleitorado. 10 milhões deles ainda não chegaram sequer à Comissão Nacional de Eleições. Em Londres, o Conselheiro de Segurança Nacional, Sambu Dazuki, aconselhou a Comissão Eleitoral a adiar a eleição. E assim terminamos mais uma edição de Agenda Africana. Hoje o tema Boko Haram, as suas intenções e as eleições da Nigéria no próximo dia 14 de fevereiro. Sou Álvaro Ludger Andrade. Até à próxima quarta-feira.
Horas 24 minutos 10 segundos aqui na cidade de Washington, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2015. Passagem para as nações, para as notícias desta quarta-feira. A ONU disse que um dos seus soldados de paz de nacionalidade espanhola foi morto no meio de uma troca de tiros entre o exército israelita e o grupo radical libanês Hezbollah, no sul do Líbano.
A ONU pediu máxima contenção para evitar uma escalada semelhante àquela que levou à guerra de 2006. O governo israelita informou que 2 dos seus soldados foram mortos e que outros 7 ficaram feridos em consequência do ataque contra foguetes contra o seu território. O Hezbollah indicou que o ataque foi uma retaliação a um outro ataque acreditado de ter sido lançado por Israel, que matou 6 membros do grupo e um general iraniano no início deste mês na Síria. O primeiro-ministro israelita tinha avisado que o seu país viria a responder com força aos ataques com foguetões do Hezbollah. A Freedom House considera que a perspectiva de um sistema internacional construído tendo por base ideais democráticos se encontra ameaçada agora mais do que nunca no último quarto de século. O relatório anual hoje divulgado pela Freedom House refere que o estado de democracia em 2014 foi excepcionalmente sombrio, com a Síria no índice mais baixo de sempre. O grupo registrou mais descidas do que ganhos no que diz respeito às liberdades democráticas no mundo. A Freedom House salienta uma exceção à notícia que, em 2014, se tornou o primeiro país árabe a obter o estatuto livre desde a Guerra Civil do Líbano, há 4 décadas atrás. No primeiro-ministro grego, Tsipras, afirmou que pretende alcançar uma solução justa, viável e mutuamente benéfica com os credores internacionais do seu país. Tsipras afirmou em Atenas, durante a primeira reunião do seu gabinete, estar disposto a evitar confrontos destrutivos com os credores, mas salientou que a Grécia deixou de obedecer cegamente às exigências da União Europeia.
7.1 Editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Parlamento da República Democrática do Congo aprovou uma legislação eleitoral, abandonando uma previsão que muitos receavam fosse adiar o sufrágio presidencial no próximo ano e que desencadeou dias de violentos protestos. A tensão política foi diminuída e outras manifestações foram desconvocadas após o Senado ter abandonado a linguagem numa versão de lei aprovada anteriormente pela Câmara Baixa que iria adiar o sufrágio até à realização de um censo nacional. Os dirigentes da oposição e alguns ativistas políticos consideraram que a proposta visava adiar a votação e permitir ao presidente Joseph Kabila permanecer no poder para além do limite constitucionalmente previsto de 2 mandatos. Segundo grupos locais e internacionais de direitos humanos, dezenas de pessoas foram mortas em violentos confrontos de rua no decurso de vários dias de manifestação, durante as quais as forças de segurança congolesa alegadamente dispararam munição real contra os manifestantes. Existem informações de que centenas de pessoas que foram detidas durante os protestos ainda não foram libertadas. O Parlamento aprovou a medida revista a 25 de janeiro e os planos eleitorais vão continuar ao mesmo tempo que o censo populacional. Os Estados Unidos acolhem com agrado a atual legislação eleitoral que coloca o país num rumo de eleições conforme a Constituição da República Democrática do Congo. Aplaudimos os esforços da Assembleia Nacional e do Senado para chegar a consenso e assegurar que o sufrágio presidencial decorra em dezembro de 2016. Apelamos ao Presidente Kabila para que assine rapidamente a lei aprovada pelo Parlamento e reafirme que a primeira transição pacífica do poder ocorra em 2016. Apelamos igualmente à Comissão Nacional Eleitoral Independente para que divulgue um calendário global em linha com a votação no Parlamento e a Constituição. As ações adotadas pelo Parlamento com a assinatura por parte do Presidente Kabila representam medidas críticas, mas iniciais, no sentido de eleições nacionais em 2016 e o que pode vir a ser a primeira transição pacífica do poder em quase os 55 anos após a independência. Encorajamos todos os congoleses, incluindo o governo, a oposição e a sociedade civil, a usar esta oportunidade para realizar um diálogo pacífico, transparente e inclusivo sobre o avanço do processo eleitoral. Estamos prontos a apoiar a República Democrática do Congo neste processo. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, 27 de janeiro de 2015, chegou ao seu fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos, desejando boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.